Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um episódio do Icônico Cast.
Eba!
Oi, meninas, como é que vocês estão?
Muito bem, e você?
Estou
Ah,
ótima.
eu tô ótimo também, muito feliz de estar aqui gravando novamente. Antes de começar o nosso EP, eu tenho alguns recadinhos para falar com vocês, ouvintes, que são: primeiro, segue a gente lá no Instagram, arroba IcônicoCast. Lá tem posts diários sobre notícias, joguinhos nos stories. Tem várias coisas legais para vocês acompanharem. Então vão lá e sigam. E o segundo recadinho é para você seguir a gente aqui, ó, na plataforma que você está escutando. Tá escutando a gente no Spotify? Clique em seguir. Tá escutando a gente no Castbox? Segue também, que aí, ó, ajuda a gente a crescer e barbarizar cada vez mais. Bora pro tema, gente?
Bora.
Antes de falar o tema, só queria falar que eu tomei segunda dose. Tô muito animado. Muito feliz, muito feliz. Mas sem enrolação agora, gente, como vocês já devem ter lido no título desse episódio, hoje a gente vai falar sobre artistas que saíram ou foram descobertos em reality shows. A gente sabe que existem diversos realities que são focados em cantores. Muitos começaram lá nos Estados Unidos. E o formato foi adaptado para todo mundo, inclusive aqui no Brasil. Mas os principais realities são The X Factor, American Talents, American Idol, The Voice, enfim, são diversos programas que têm como objetivo descobrir uma nova voz, ou descobrir um novo artista, ou então só pegar nossa audiência mesmo, porque nem sempre o vencedor ou alguém do elenco faz sucesso. Mas aqui a gente vai trazer alguns artistas que, ó, conseguiram fazer um sucesso aí maior e se tornarem até maior do que o próprio programa. Então, gente, vocês têm o costume ou tiveram o costume de assistir esses programas de reality show de música?
Sim, eu tinha mais, né, o costume. Hoje em dia eu não assisto tanto. Mas o que eu sempre segui assim, mais desde o começo foi o The Voice. E o The X Factor, depois da One Direction, eu também assisti alguns episódios, assim, algumas temporadas, não completas, mas eu gostava de ficar seguindo, né, o programa. E também tem aqui no Brasil o Ídolos, BR, eu assistia também, amava. E até o que era a paródia também, né? Que era o Ridículos, eu também assisti. Porque tinha vezes que ia até umas vozes legais também.
Verdade. E você, Ana Bia, já chegou a assistir ou assiste até hoje esses programas de reality show?
Nossa, eu adoro, né? Eu gosto muito de assistir The Voice, o brasileiro e o americano. Eu gostava demais de assistir The X Factor, o da Inglaterra, né? Eu gostava muito. Os Estados Unidos durou o quê? 3 temporadas, eu assisti só uma, por causa de Demi Lovato também, porque ela tava lá. E tinha Ídolos também, que a Lohane falou, adorava assistir, foi lá que saiu muita, não muita gente, só lembro de um, né, no caso, que foi o Chay Suede. Mas é isso, eu adorava ver estes realities. Eu ainda assisto só, assim, eu fico sabendo, eu não assisto o The Voice americano certinho, não. Eu gosto de assistir, na verdade, só a parte das batalhas do ao vivo, né? Quando começa a ser ao vivo, eu gosto de assistir. O resto eu fico só vendo vídeo na internet. Agora, por exemplo, que a Ariana Grande tá lá, sendo jurada, eu fico só tava acompanhando só pelos os fã-clubes dela, as atualizações. Agora que começou ao vivo, que eu vou ir atrás das apresentações.
Pois é, gente. Antigamente a gente tinha mais o costume de acompanhar esses programas com mais veracidade, assim, mais de perto. Vocês acham que isso se dá a respeito de quê, assim? Vocês acham que é o fato da gente estar mais dentro da internet, usando mais a internet, deixando a TV de lado? Ou vocês acham que o formato deu uma saturada? O que vocês acham que é o motivo, assim? Porque a queda de audiência desses programas é assim, é inegável de da gente falar isso, mas vocês acham que esse motivo dessa queda de audiência é por quê?
Eu acho que pode ser pelo fato da internet mesmo. Antigamente, né, o tempo que se tinha aí que sobrava, se chegava do serviço e tal, os mais velhos ainda mantêm esse hábito, né, de ligar a televisão, sentar depois da novela, assistir. Eu acho que a gente, nossa geração mais nova, a gente procura mais o streaming mesmo, né? assistindo, sei lá, Netflix, Disney, essas plataformas digitais, a gente acaba optando por esses conteúdos e acaba deixando de lado, porque, na verdade, eu acho que esses programas são ótimos programas, né, de entretenimento. Eles têm um conteúdo muito bacana, pensa, descobrir novas vozes. Inclusive, a gente acaba depois escutando vozes, né, gostando de artistas que são descobertos nesses programas, né, como a gente vai comentar aqui. Então, eu acho que não é em si pelo programa que já está saturado, né? Eu acho que ele tem que tentar encaixar nessa nova geração que está surgindo.
E você, Ana Bia, o que que você acha que tem motivo essa queda de audiência desses reality shows?
Eu acho que é uma mistura das duas coisas que você tinha comentado antes, do formato ser já tá repetitivo há muito tempo, e porque a gente passa muito tempo na internet mesmo, da perda de vontade de assistir coisas na televisão, igual a Lohane comentou, dos streams que a gente tá, como Disney Plus, com Netflix, com HBO Max, Paramount, enfim, tanto streaming que a gente não assiste mais televisão. Acho que é uma mistura dos dois.
É, eu também acho que é uma mistura dos dois, né? Porque realmente tem reality aí que tá muito saturado, que é sempre a mesma coisa e a gente não vê muita novidade e a gente gosta de novidade. Eu acho que esses programas eles fizeram sucesso porque eles traziam uma coisa nova que não tinha na TV. Mesmo eles tendo formatos parecidos, assim, eu acho que cada um tem uma peculiaridade que tornou ele único e que fez com que a gente tivesse vontade de assistir. E essa coisa de repetidamente, igual o The Voice Brasil, se eu não me engano, já tá com mais de 10 temporadas, correto? Não sei se vocês podem atualizar, vocês vão saber esse número para mim, mas são muitas temporadas. E agora tem uma novidade aí envolvendo Michel Teló que eu achei interessante, inclusive nessa temporada que tem essa novidade, que o Michel Teló ele não tá entre os técnicos, ele pega os cantores descartados. Eu achei engraçado que antes mesmo do programa terminar e de já passarem para as próximas fases, já aconteceu com aquele cantor, o WC, se não me engano, dele viralizar no TikTok, nas redes, como uma música autoral dele que ele cantou no The Voice. Então eu acho que essa atualização do formato e de estar sempre trazendo coisas novas é uma coisa super importante. Agora vamos falar sobre esses artistas que a gente ama e que saíram de programas de reality show? Então, eu já vou começar falando aqui o nosso primeiro artista que saiu de um reality show e é um brasileiro, que é o Thiaguinho, gente. Antes dele fazer um sucesso nacional, o cantor participou da segunda temporada do reality show Fama da Globo. Seu desempenho não foi um dos melhores, porque ele ficou na sétima posição entre os 11 participantes, mas depois que ele saiu da fama, ele já engatou aí no Exalta Samba, que fez um sucesso imenso, e também lançou a carreira solo, que continuou fazendo sucesso. E aí, gente, o que vocês acham da passagem do Thiaguinho e da carreira dele solo depois do programa?
Ele simplesmente vira um dos maiores do Brasil. Simplesmente isso, na questão ali do pagode. Ele pode não ter ido muito bem no programa, mas depois, quando ele saiu, só sucesso. Duvido, não conheço ninguém que não conhece uma música dele. Ele é um dos maiores, e ponto final.
Exatamente. Eu acho que ele já mostra para a gente que não importa a colocação, né? Primeiro, segundo lugar, que vai mesmo é o talento da pessoa. Hoje em dia, igual a Ana Bia falou, quem não conhece Thiaguinho, né? Você pode não gostar de pagode, ser seu gênero musical favorito, mas você vai conhecer a música dele, né? Então, assim, estourou mesmo.
Eu acho que no quesito do Thiaguinho, eu acho que o nervosismo deve ter afetado ele muito, né? Porque após o fim do programa, ele se provou como um cantor de sucesso, um cantor que canta bem, que tem músicas boas. Então, talvez o. Porque reality show também tem isso, né, gente? Porque você tá sempre sendo testado pelo seu talento e deve dar um nervosismo, assim, que atrapalhe.
Ah, com certeza. E eu acho que essa coisa também é da experiência, né? É com o tempo que você vai pegando, vai entendendo, até seu próprio ritmo, como é que você trabalha. Eu acho que a gente pode ver isso em vários cantores, né? A evolução deles com o ano. Então, como diz, uma apresentação no reality não mostra todo o talento da pessoa. E às vezes o nervosismo, né? ali como é que tá o psicológico da pessoa no dia da apresentação, ela acaba não dando, assim, o melhor, e não que ela não seja o melhor, né?
Verdade.
Pois é. Então, pessoal, vamos aqui para o nosso segundo nome da lista, que é a Nicole Scherzinger. A cantora participou do reality show Popstars nos Estados Unidos na virada do milênio e acabou integrando o grupo Eden's Crush. Deixa eu falar que eu não sabia disso. Eu não sabia. Pra mim, ela tinha sido sempre do Pussycat Dolls e pronto. Mas eu fiquei chocada em saber que ela tinha feito parte de outro grupo e que ela foi descoberta por meio de reality. Eu simplesmente não sabia. Vocês sabiam disso?
Eu já tinha uma noçãozinha, mas eu não sabia desse grupo que ela tinha participado. Pra mim, ela tinha participado do reality e entrado no Pussycat. Mas aí eu vi que tinha um outro grupo, ou seja, a menina dos grupos e dos realities.
Exatamente.
Eu também não sabia. Eu também não sabia que ela tinha participado desses programas assim. Inclusive, o Thiago também, eu nem fazia ideia. Alguns dos cantores que eu tô descobrindo, assim, com a pesquisa mesmo.
Ah, o Thiaguinho eu sabia. A Nicole eu não sabia, não. E o Marcelo citou ali, né, a menina dos programas de talento. E é verdade, ela é jurada do The X Factor, né, da Inglaterra.
Eu acho que é da Austrália, né, não?
Mas eu acho que ela foi da Inglaterra também.
Comprovando que ela é uma garotinha dos programas.
É. Eu lembro que ela era... A última vez que eu assisti, que eu fiquei acompanhando o The X Factor da Inglaterra, foi quando o Matt Terry ganhou. E ele era do time dela. Então, foi isso.
O que vocês acham da carreira dela pós-programa?
Aí eu não posso falar muito, não, porque eu não acompanho ela. Assim, eu gostava de música. Eu não cheguei a acompanhar a carreira dela e tal, só mesmo assim, porque tá dentro do mundo pop, então uma coisa ou outra, mas como eu não acompanho ela, não tem muita propriedade pra falar.
Pois é, eu conhecia o trabalho dela com as Pussycat Dolls e um pouquinho assim do trabalho dela solo. Eu conheci aquela música com o Will.i.am. Pelo aquele do videozinho que a gente assistiu, gente, ainda bem que ela evoluiu, né? Quer dizer, ainda bem que tudo evoluiu, porque, nossa, é muito estranho a gente ver coisa antiga, né?
Desafinada, gente! No programa, eu, por exemplo, se fosse eu um dos jurados, eu não ia dar nada pela Nicole, porque cantava muito mal, gente. Mas,
sim,
assim...
e ela se arriscou ali. Eu não entendi muito bem, porque no vídeo que a gente assistiu tinha uma outra moça loira falando. Eu não entendi o que a moça falou, mas a moça ficou, tipo, meio brava, né? Que a Nicole passou e ela não.
Pois é. A rivalidade da Nicole com mulheres loiras começou lá. E aí foi passando pela carreira inteira. Mas, enfim... Eu acho que tem uma evolução enorme, porque a Nicole, ela saiu desse programa, mas ela se tornou maior do que o programa, e inclusive que, igual, vocês não sabiam que ela tinha saído de um reality, entendeu? Eu acho que a carreira dela com... A Lohane falou que não conhecia muito da carreira dela, porque acompanhava mais no Pussycat, mas a carreira dela é isso. Porque depois do Pussycat foi só ladeira abaixo. Mas os números que ela conseguiu com o Pussycat Dolls são coisas, assim, grandiosas demais. E eu acho que ela conseguiu, assim, ser descoberta pelo reality e tornar a carreira dela bem, bem famosa. E torná-la famosa e uma carreira bem consolidada. Mesmo que não tão consolidada ao ponto de não flopar, mas consolidada.
Sim, porque todo mundo conhece ela, querendo ou não. Vai falar dela, Nicole Scherzinger, a pessoa pode até ficar assim, meio, quem? Aí você fala, aquela da Pussycat Dolls, aí todo mundo vai falar, tá, ela mesmo, entendi. Ela é conhecida, ela fez o seu nome na indústria aí, é inegável.
O próximo artista que a gente vai comentar é a Kelly Clarkson, que aos 20 anos de idade, em 2002, venceu a primeira temporada do American Idol. Fez sucesso internacional nas rádios com músicas como Size You Be Gone, Because of You, Stranger e Breakaway. Comentem aí se vocês sabiam, né, dessa participação dela.
Eu sabia, que ela tinha ganhado. Eu não sabia que ela tinha sido da primeira temporada, mas eu sabia que ela tinha ganhado, que tinha vindo de um reality show. E como no caso da Nicole, a Kelly Clarkson também é jurada de programa. E aí ela entrou em 2018 no The Voice, né? No The Voice americano. E ela conseguiu fazer com que o pessoal do time dela ganhasse 3 vezes, viu? Então ela sabe o que ela tá fazendo da vida dela. Ela é simplesmente icônica, super memorável.
Pois é, a Kelly Clarkson, ela, além desses sucessos que foram citados pela Lorraine, ela tem um sucesso na TV americana que é, assim, uma coisa fora do normal, que até programa ela teve, ela era uma das cotadas para substituir a Ellen DeGeneres. Ela era uma das cotadas para substituir ela. E ela teve um talk show e, assim, ela é uma figura muito conhecida lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil a gente teve mais acesso a Because of You, né? Que foi um sucesso estrondoso, tocava na rádio toda hora, foi trilha de novela. E é uma música que eu chorei bastante ouvindo quando eu era bem jovenzinho. E eu adoro, tipo assim, eu sabia que ela também tinha participado de reality, que ela tinha sido descoberta em reality, mas eu não sabia que ela tinha ganhado, não. Fiquei até feliz, porque ela canta pra caramba.
Sim, ela é muito talentosa.
Agora a gente vai falar de mais uma cantora que saiu de reality shows, que é a Carly Rae Jepsen. A Carly fez sucesso com a música Call Me Baby em 2012, e 5 anos antes ela tinha participado do reality Canadian Idol e ficou em terceiro lugar. O que que vocês acham, gente? A Carly, o sucesso que ela atingiu depois, vocês sabiam que ela tinha participado de reality?
Eu sabia. Eu sabia que ela tinha participado do reality, que ela tinha ficado, tinha chegado na final, sempre ficado em terceiro, mas não deu muito certo, que ela só foi ter fama depois ali. Acho que foi Justin Bieber, não foi? Que descobriu ela, um trem assim. E estourou com Call Me Maybe e simplesmente depois fez um dos melhores álbuns, né, do mundo, pra mim, na minha opinião. Aquele álbum com a capa branca. É recente assim, tipo, deve ser de quando.
Delicated.
Isso, nossa, eu adoro aquele álbum, é muito bom.
É
Passar
verdade,
lá.
ela deu uma flopada assim, de acordo com. Se a gente for pegar Call Me Maybe de parâmetro, ela flopou depois. Mas eu acho que não foi um flop tão grande assim, não. Eu acho que o que aconteceu com a Carly foi nichar. Ela começou a atingir um público nichado, entendeu? Eu não sei se ela consegue mais atingir os números que ela atingiu com Call Me Maybe, porque foi um sucesso imenso, foi o maior sucesso da carreira dela, do ano. Enfim, foi um sucessão. Mas eu acho que ela, o público que acompanha ela é bem fiel. Ela tem fã-clubes, assim, eu vejo na internet assim, muita gente elogiando os álbuns, igual a Ana Bia falou. Tem muita gente que ama esse álbum Delicated. E tem o lado A e o lado B. Os dois são bem aclamados, assim, pela Metacritic. Eu acho que o que aconteceu foi isso, sabe? Ela não atinge mais o mundo inteiro, mas ela tem a legião de fãs dela.
Sim, se não me engano, ela foi para Broadway. Vou até confirmar aqui. Ah, sim, Broadway. Ela fez o um musical na Broadway e fez um remake ao vivo de Grease. Isso não foi na Broadway, mas sim, ela conseguiu elevar a carreira dela, igual o Marcelo falou, realmente. Não vai, eu acho que ela não vai conseguir ter os mesmos números que ela fez com Call Me Maybe.
A Carly, eu sabia já que ela tinha participado, né, de reality, na época eu acompanhei. Eu amava essa música, tipo, nossa, amava tanto que hoje em dia eu até meio que deu uma enjoada dela. Mas essa Call Me Maybe, né, que foi um estouro. E o último álbum dela eu escutei só quando lançou mesmo, mas eu acho que foi um álbum muito bom também. Mas como vocês já falaram, né, acho que por essa questão de nicho, então ela, de atingir mais só um público, como não chega mais na massa, né? Então fica mais difícil por causa disso.
Ainda falando da Carly Rae Jepsen, no começo do Icônico a gente fez um episódio falando dos 10 álbuns mais bem avaliados do Metacritic, e a Carly Rae Jepsen estava lá com os
em duas posições, né? Emotion, eu acho, ou Side A e o Side B, não lembro, mas ela estava lá em duas posições.
Tô olhando, eu abri aqui, foi no episódio 7, chama Divas Pop no Metacritic. Então, galera, vamos escutar lá. Foi no comecinho do icônico casting. A próxima pessoa de quem nós vamos falar aqui é da Jennifer Hudson, que ficou na sétima colocação da terceira temporada do American Idol lá em 2004. Só que 2 anos depois, a gata já estava assim, maravilhosa, e ganhou o Oscar, simplesmente o Oscar, de melhor atriz coadjuvante por seu trabalho no musical Dreamgirls. Assim, não ganhou o American Idol? Tô nem aí, gatos. Ganhei aqui um Oscar. Chorem aí. O American Idol que não me ganhou, entendeu? Foi isso que ela disse. Ela me contou aqui no meu privado, que agora, que foi isso que ela falou.
Ah, mas a Jennifer Hudson, ela é uma artista muito fora da curva, né? Porque o que ela consegue fazer com a voz dela, a potência que ela tem, é uma coisa incrível. E eu fico de cara que ela. Quem que ganhou? A verdade é essa. Quem que ganhou dela? Porque, pra mim, se ela entrar em qualquer reality musical, ela ganha. Porque, pra mim, a voz dela é perfeita, maravilhosa. E aí, ó, Dreamgirls, 3 anos depois, foi suficiente pra ela jogar verdades na cara de todo mundo que achou que ela perdeu e que ela era ruim.
Exatamente. A Jennifer Hudson, ela também virou jurada, tá? Ela virou jurada do The Voice também, The Voice americano e do The Voice inglês, tá bom? Chiquérrima.
Eu adoro a Jenny, eu acho ela assim, magnífica a voz dela. Ano passado, eu não lembro, foi ano passado ou ano atrasado? Não vou me recordar. De um collab que ela fez, foi até com a Ariana Grande, com a Mariah, né? Como sempre na época de Natal, que assim, foi maravilhosa ela entrando, assim. Falei, gente, ela sempre se supera. E eu sabia que ela tinha participado de um reality, mas eu não guardava o nome de qual, né? Não sabia se era The X Factor, The Voice, enfim. Muito talentosa mesmo. Me veio para jogar na cara aí 2 anos depois, né? Que a gata podia e pode até hoje.
Ela só tem coisas maravilhosas na carreira dela, tirando Cats, né?
Exatamente. Tirando que é só.
E o nosso próximo artista, na verdade, são os artistas que foi a boy band o One Direction, que aí nos anos de 2010 conquistou o coração de muita gente aí. E até hoje, né? Alguns membros aí estão fazendo sucesso, tipo um, no caso o Harry. A boy band foi formada por Harry Styles, Niall Horan, Liam Payne, Zayn Malik e Louis Tomlinson, que ficaram em terceiro lugar na sétima edição do X Factor. Pessoal, comentem sobre essa banda, que eu tenho certeza que vocês conhecem, né?
One
Não, eu não
Direction?
conheço,
Nunca ouvi
não.
falar, não. Nunca ouvi falar.
One é Two Direction, não?
Só conheço The Wanted, na verdade, é a maior de todas
É,
lá
não,
no Reino Unido.
concordo. Mas, gente, brincadeiras à parte, não tem como a gente não falar de One Direction, né? Porque eu acho que no século que a gente vive, é a maior banda da história. De, assim, de sucesso e de fã-clube, assim, eles foram muito grandes. E continuam até hoje. Lohane falou que o Harry é o único que faz sucesso, mas lá no UK, o Niall faz um sucessinho também, viu? Ele tem uma porrada de ouvintes mensais no Spotify, uns números bons. Ele só não chegou aqui, mas ele faz sucesso.
O Harry faz sucesso, tipo assim, mais comercialmente. É, faz sucesso mais global, comercialmente, mais principalmente nos Estados Unidos, enquanto que os outros, eu acho que não é que são focados mais lá no Reino Unido, mas que faz mais sucesso lá, ou até que mesmo no Brasil, por exemplo, sei lá. O Zayn também fez muito sucesso quando ele saiu, né? Só que aí foi só isso também e tá meio sumido.
One Direction pós-reality. O que vocês acham do sucesso que eles fizeram pós-reality?
Estrelar, assim, foi. Não, eu não consigo nem falar direito porque eles não ganharam, mas são os lembrados. Quando se fala em The X Factor, são eles que são lembrados. daquela temporada e de todas as outras. Então, simplesmente são os maiores do mundo na questão de boy band, né?
Eu até brinquei, né, falando que o Harry foi o único que saiu, assim, com um certo destaque. Que eu acho que ele é o mais assim mesmo, que investiu na carreira igual o Marcelo falou, comercial, está sempre nas capas de revista, etc e tal. Eu falo pelo mundo afora. Mas os outros também têm o seu sucesso mais é igual na Inglaterra, na Europa. O Zayn, apesar dele demorar muito para lançar as coisas, todo lançamento que ele faz consegue atingir números muito bons também. Só que o problema dele é que é
Menos o
assim.
último, né? Que Nobody's
É.
Listening realmente ninguém escutou.
É verdade. Esse foi, assim, deu um flopzinho. Mas até então, eu acho também que, enfim, ele foi tentar uma outra vibe, uma outra coisa mais assim. E aquele que, né, quer continuar sendo um menino normal de 22 anos, nunca vai morrer essa piada.
Você tem que entender que ele não é o fodão da indústria, não. Ele tem um single só, um hit só. Aí ele fica lançando esses álbuns de, sei lá, 2 horas, com 40 músicas, achando que o povo vai escutar. Ninguém vai escutar, não.
E sobre a participação deles no X Factor, nossa, eu acompanhava tudo naquela época de bootcamp. Na verdade, eu acompanhava pela internet, porque na época eu nem assistia muito, não tinha acesso aos canais de lá. Mas eu sempre que saía, aí saía num dia, ou às vezes alguns minutos, tinha alguns canais que postava e tal, eu tava lá assistindo. Aí era ótimo aquela época, muito boa.
Vamos ao próximo, então, gente. Agora a gente vai falar de uma cantora maravilhosa que é a Melanie Martinez. Ela participou da terceira temporada do The Voice americano em 2012 e desde então aí ela tem arrastado fãs e lançado músicas maravilhosas. O que é que vocês acham da Melanie, gente? Vocês sabiam que ela tinha participado do reality?
Ai, sim, que eu adoro ela. Eu também acompanhei ela desde o comecinho, né? No reality. Tipo assim, não vi as audições dela no reality, depois que eu fui acompanhar e saber direitinho, mas logo no início da carreira dela. E eu acho que ela também é uma cantora que evoluiu muito e tá entregando ainda até hoje.
É verdade. Eu sabia que ela tinha participado do The Voice, né? Eu cheguei a ver a performance dela de Toxic, que foi muito boa. Adoro aquela performance dela. Mas foi só isso que eu vi também, da época do programa, né? Depois ela simplesmente virou uma das maiores artistas indies aí da indústria e tá aí arrasando. Apesar de não ser uma cantora que eu gosto muito, tipo assim, eu reconheço que ela é boa.
Ai, a Melanie, eu lembro que quando eu assisti a versão dela de Toxic em The Voice, eu fiquei assim, gente, essa menina, ela é de outro planeta, porque tava cantando bem, tocando violão, ainda tocando pandeiro com o pé. Eu falei assim, gente, essa menina, ela vai fazer sucesso com certeza. E aí veio o primeiro álbum, foi estrondo, sucessão, todo mundo amando. Eu acho que ela tem uma identidade, assim, visual e aparente, assim, da aparência dela, muito única, que eu acho que foi uma das coisas que fez com que ela fizesse sucesso. Inclusive, o cabelo dela, né? Fez tanto sucesso que hoje em dia você abre o TikTok e você vê 300 Melanie Martins com o cabelo partido no meio de uma cor e da outra cor. Eu acho que a Melanie, ela soube muito bem entender qual que era o público dela ali no reality. Não demorou muito também para ela lançar coisa solo. E aí se não, digamos, se consolidou, mas se reafirmou na indústria com o segundo álbum. E eu acho que ela tem aí, ó, bons anos de carreira e que o que tá vindo aí, assim, primeiro ela falou da infância, depois ela falou da pré-adolescência. Aí eu quero ver os próximos lançamentos dela aí, o que que ela tá preparando pra gente. Gosto muito da menina Melanie.
Agora nós vamos falar de Fifth Harmony. O grupo foi formado inicialmente por Camila Cabello, Lauren Hoerig, Lanormani, Dinah Jane e a Alison Brooke, que é a Ellie, e surgiu na segunda temporada da versão estadunidense do The X Factor, quando ficou na terceira colocação, lá em 2012. Que fez mais sucesso do que a pessoa que ganhou, tá? Vou te falar, eu nem lembro quem que ganhou nessa época, mas com certeza Fifth Harmony foi a que fez mais sucesso da época lá do The X Factor. Eu lembro também que tinha uma outra banda que eu gosto muito que fazia parte desse The X Factor.
Ai, foi um
Sim, eu
sucesso
acho que
fora
sim.
do normal. E eu acho que o único problema das meninas, eu acho que foi mesmo elas serem muito produtinho da indústria mesmo, de não ter muita Acho que grupos assim musicais do pop no geral são assim, mas eu acho que foi o que fez com que eu não me aproximasse tanto das meninas na época do grupo, que foi, tipo assim, elas não tinham nada de pessoal ainda, né, daquele grupo, era tudo feito pela gravadora, pelos produtores, assim. E também a divisão dentro da banda eu também achava muito muito ruim, assim. A Normani, por exemplo, gente, tinha o quê? Tem música que tem 15 segundos, assim, é uma coisa muito desigual dentro da banda. O destaque que elas davam para Camila dentro da banda, eu acho que é uma coisa muito sem noção, assim, até mesmo porque eu, assim, minha opinião pessoal, nem acho que a Camila é tudo isso. Mas, enfim, eu reconheço que elas tiveram um grande sucesso, têm músicas boas, assim, mas, assim, eu prefiro elas pós Fifth Harmony do que antes. Durante, no caso.
Aí também concordo com você, Marcelo, nessa questão de achar que o grupo era meio fabricadozinho, né? Digamos assim. Era muito dividido, não tinha impessoalidade ali, era tudo. Ai, umas bonecas mesmo, que eles colocavam umas marionetes do jeito que eles queriam, né? Lá os produtores, a produtora, enfim. Eu comecei a acompanhar mais a banda quase no fim do que quando ela estava mesmo, lá no começo, no auge, mas eu gosto de algumas músicas. E também concordo com essa questão da Camila, dava muito destaque, e assim, desculpa, mas tem outras quatro ali que é muito melhor. Sinto muito, viu, Camila? Eu ainda escuto suas músicas. Mas tinha um destaque absurdo. E eu não sei se é pelo fato também, às vezes, igual você falou delas não terem essa questão da personalidade delas, né, dentro do grupo, se elas eram muito novinhas, não sei. E outra questão também, que foi no caso igual do One Direction, eles ficaram em terceiro, né? Colocações deram mais sucesso do que quem ficou em primeiro. Talvez aí quem fica em terceiro seja até sorte.
É verdade. Eu concordo com tudo isso que vocês falaram. Para mim, elas eram super hipersexualizadas. As meninas eram adolescentes ainda e eram muito sexualizadas, velho. Então eu ficava chocada. Aquela música, eu acho que, não vou lembrar não, mas um dos clipes lá que elas estão super sexualizadas, e essa menina era assim, adolescente, e ficava chocada. Camila, todo mundo sabe a minha opinião. Eu não gosto da voz dela. As músicas que ela faz são chicletes, então por isso que eu conheço, mas a voz dela é ruim. É ruim a voz dela. É aquela voz assim, sabe? Sei lá, é muito estranho. Eu não gosto da voz dela. Nossa, é muito ruim. Eu não gosto dela. Igual a Lohane falou, tem outras quatro que cantam, ó, muito melhor do que a Camila. A Normani, a Dinah Jane, a Lauren, até mesmo a Ali, que ficou, que pra mim, coitada, a Ali e a Dinah simplesmente foram esquecidas no churrasco ali, porque Normani, a Lauren e a Camila foram as que mais, a Lauren até que não, mas a Normani e a Camila são as que mais, tipo assim, se saíram bem na indústria.
É, eu acho que em questão de alcance, assim, é isso mesmo. É, a Camila tem muito mais do que todas as outras, até juntas, se for colocar em números, assim, eu acredito que seja isso. Mas a Normani só tem duas músicas lançadas, só dois singles, né? Ela tem mais músicas, mais singles solo, mais singles. Ela só tem dois. O resto foi tudo promocional ou para trilha sonora, enfim. E a Camila lançou o primeiro álbum dela outro dia, e as meninas mesmo, que as duas outras, e a Dinah e a Ellie, que para mim é a mesma coisa que nada depois, gente. A Ellie foi por um caminho assim que eu não curti, a Dinah também. Música, eu acho que a Dinah lança músicas mais parecidas com as músicas que eram produzidas durante a banda. Então eu já não gostava muito, então continuei não gostando. Mas assim, pra mim, assim, das cinco, as que eu mais escuto hoje é a Normani e a Lauren, que são as que. A Lauren, gente, não tem. Nossa, sou apaixonado por ela. Apaixonado demais.
Sim, a voz dela é incrível, eu gosto demais dela também. Atualmente eu gosto demais, porque na época eu não gostava muito dela, não. Mas depois eu fui aprendendo a gostar, e a voz dela é muito Boa, velho. O álbum dela, eu não. O EP, quer dizer, eu não escutei ele todo ainda, não. Mas as que tinham saído antes, de lançar o EP, eu já tinha escutado, tava muito bom. Uma pena que ela não faz mais sucesso do que ela merece.
A nossa última artista que foi descoberta em reality show foi a Jade Baraldo. É uma cantora e compositora brasileira que participou da quarta temporada do The Voice Brasil e terminou como semifinalista. Vocês já conhecem ela? Já ouviram falar?
Eu lembro de ter visto o nome dela na época do The Voice mesmo, mas eu não acompanhei muito, e só por causa da pesquisa aqui para esse episódio que eu fui ver as músicas da carreira dela, e eu gostei bastante, viu? Tem uma vibe bem gostosinha e eu adorei.
Eu quis colocar a Jade aqui na nossa lista porque eu acho que do The Voice Brasil, ela foi a artista que conseguiu números assim significativos e uma fanbase maior. E também porque eu sou completamente fã, gente, não tem condição não. Assim, acompanhei ela. Essa foi uma das únicas artistas que eu acompanhei durante o reality e torci para ela no The Voice. Aí quando ela perdeu, ela foi eliminada. Nossa, meu mundo acabou. Mas enfim, fiquei ansiosíssimo para ela lançar músicas autorais e fui acompanhando cada lançamento dela e sou apaixonado. Então, eu acho que botei ela aqui também para mostrar, para indicar para vocês aí ouvintes que se não conhecerem a Jade Baraldo e gostarem de um pop meio sexy, vai com a Jade Baraldo.
Eu já escutei algumas músicas da Jade, não é assim muito minha vibe, mas achei ela uma cantora super talentosa. Eu tô falando que todo mundo aqui é talentoso, não? Mas é mesmo, né? A gente não pode tirar o mérito desses cantores, não, pelo simples fato da gente não curtir, né, o ritmo, o gênero, enfim. São cantores que estão aqui na lista porque eles entregam, tirando Camila Cabello.
A gente já falou mal do episódio todo, e para finalizar, a Lohane pegar a paida na cabeça dela. Mas é isso, gente. Então, eu acho que essa lista ela não está completa. Tem muita gente que saiu de reality que a gente poderia falar numa parte 2. Então, se vocês quiserem, é só pedir pra gente lá no Instagram que a gente faz uma parte 2 disso para vocês. A gente falou sobre diversos artistas da música pop lá da gringa. Falamos também de alguns que saíram daqui do nosso Brasil. E agora a gente tem uma entrevista com uma cantora que tem muito lugar de fala para falar sobre isso, que afinal ela saiu de um programa de reality show aqui do Brasil, que é o The Voice. Então seja muito bem-vinda ao icônico cast, Luana Granai.
Muito obrigado, obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui e de poder falar sobre isso, que é meu lugar de fala mesmo.
Mas aqui, deixa eu te perguntar, já vamos conversar nosso papo aqui, falando sobre, assim, o pré-The Voice, como é que foi a época da inscrição, como é que foi esse momento de você decidir participar do programa?
Cara, foi muito louco porque eu não me inscrevi, o meu tio me inscreveu. Tem um tio que sempre achou que eu tinha que cantar, que eu precisava viver de música. E um dia ele só me mandou assim: me manda esses dados. Falei: o que que você está fazendo? Ele: você já vai ver. E aí eu fui mandando os dados, aí ele mandou: acabei de te inscrever para o The Voice Brasil. Eu falei: não acredito. Aí ele: eu te inscrevi. Eu tinha muita vontade, mas eu não tinha, acho que, peito assim para encarar, sabe? Para falar: eu quero. Acho que eu tinha muito medo da pretensão, da expectativa. E medo de não ser boa o suficiente, aquelas coisas, aquelas bobagens que a gente sempre carrega com a gente. E aí meu
Ah,
tio me
eu
inscreveu
imagino.
e foi muito louco assim, e eu sou grata a ele até hoje por essa atitude que ele teve por mim. E foi uma ansiedade só depois, né, até chegar os outros feedbacks da produção, eu ficava: será que vai dar certo? Será que vai rolar?
E aí, né, tivemos a sua primeira audição à cega. E no
Isso.
momento que você cantou e que você viu que eu acho, se eu não me engano, foi a Isa que virou primeiro, né?
Foi o Lulu que virou
O
primeiro.
Lulu virou primeiro, depois a Isa bloqueou alguém.
Isso, bloqueou o Brown.
No momento que o Lulu bateu, qual que foi a sua reação, assim? O que que você pensou no momento?
Cara, eu lembro de estar num camarim antes de subir cantar e comecei a ficar muito nervosa ouvindo as pessoas preparando voz. Eu nem sabia como preparava a voz. Coloquei um foninho no ouvido, fiquei ouvindo Emicida. Falei: cara, eu vou fingir que eu não tô numa competição. Eu subi pro palco já muito assim. Eu estava muito alienada ao que estava acontecendo ali. Eu só fui, eu só me soltei. E ao contrário do que as pessoas pensam, as cadeiras do The Voice não fazem barulho para nós lá, quando vira. Então, eu só cantei, fechei meus olhos e quando eu olhei, o Lu já estava virado. Ele já estava virado e o Teló também. Então, eu fiquei muito surpresa. Até no vídeo, eu aponto assim para eles cantando e sorrio, né? Porque eu fiquei muito emocionada, porque não faz aquele barulhão da cadeira para a gente lá, né? Então, na hora que eu vi que eles tinham virado, eu falei, pronto, já estou dentro. Passou, o primeiro nervosismo já passou.
Ah, eu amei essa curiosidade, porque eu jurava que tinha pelo menos um efeitinho de luz, alguma coisa que avisasse vocês, cantores, que alguém tinha virado, mas achei bem, bem interessante.
Não
eu acho que eles devem
barulho.
Fazer isso mesmo para ter a surpresa na cara do cantor, né?
E eu acho que também, acho que ia dispersar muito a gente, né? Você quer dizer, pá, aquele barulhão no meio da nossa música, acho
é
que a gente
verdade.
Ia meio que perder a atenção, né? Então não tem, esse barulho é só para quem assiste na TV mesmo.
E assim, eu queria te perguntar sobre a escolha das músicas que você cantou, porque eu, assim, vendo de casa, eu achei que foi de uma pluralidade de gêneros e de cantores, uma coisa que você mostrou uma versatilidade no The Voice que a gente vê pouco no programa. Então, como é que foi que essa curadoria que você fez?
Eu tentei levar tudo que eu já cantava, né? Nada eu aprendi. Acho que a única coisa que eu tive que aprender para cantar foi a da Batalha, Tangerina, do Thiago York, porque foi uma escolha da minha parceira, que batalhou comigo, né? Mas de resto, todas foram escolhas minhas. Lógico que tem a gente conversa, a gente discute, né? Eu fiz uma lista do que eu queria cantar. Junto com o produtor, a gente vai discutindo ali qual era o melhor momento para as músicas. Mas todas que eu cantei foram escolhas minhas. E é outro do que eu ouço, assim, Marcelo. Eu acho que o pessoal, eu falo que eu sou muito miscigenada em relação a tipos musicais, né? Desde a MPB mais clássica até o rap, que eu gosto muito. Então, foi muito eu, só que, assim, realmente bem misturado, assim, os meus gostos. Mas foi para mostrar mesmo as dinâmicas, né? Para mostrar a versatilidade e como a gente se posiciona em cada nicho, assim.
Mais para frente a gente vai falar sobre essa sua versatilidade no projeto que você lançou de covers, mas ainda continuando lá no reality, qual que é o relacionamento que vocês têm com os técnicos e com os outros participantes?
Por conta da gente estar num reality que foi atípico por conta da Covid, né, da pandemia, então tudo foi muito mais separado do que normalmente seria, né? Normalmente teria uma festa para os participantes, coisa que não houve, né? Não tivemos isso. O nosso acesso com o técnico, né, com o Lulu, foi tudo online. Então a gente fazia chamadas no Zoom com o Lulu e com o produtor, né, que faz os arranjos musicais. Então foi tudo online, assim, acho que o único acesso que a gente teve presencial foi no palco ali daquela forma que o pessoal viu, assim. Nessa questão a gente saiu um pouco castigado, porque foi muito reduzida a nossa inserção ali, né, com toda a produção também em si. A gente parecia uns astronautas, né, a gente só tirava os aventais e a máscara e tudo na hora de subir para o palco. Então ficava todo mundo de avental, de máscara. Então parecia todo mundo que estava numa divisão ali espacial, todo mundo astronauta.
Mas eu imagino que deve ter sido bom, não só para a gente que assistia, né, um alívio assim, no meio daquela confusão toda que estava acontecendo, mas um alívio para você também como participante, que também sair de casa e poder participar de um programa seguindo todos os protocolos e tendo essa segurança de que não ia acontecer nada, e se acontecesse também, não foi por falta de segurança. Sim. Então eu acho que deve ter sido uma experiência boa para você também participar naquele momento.
Nossa, foi especial porque a gente estava muito preso, né, e poder ter uma ressonância dessa do The Voice naquele momento específico, né, que a população estava vivendo, foi um presente, assim, para mim enquanto artista e como pessoa também, né, tudo que a gente conseguiu romper ali de barreira para fazer a nossa arte, para continuar trabalhando. E lá era extremamente segura, a gente era testado todas as vezes antes de ir viajar, quando estava lá, então a gente fazia teste de Covid o tempo todo.
Ah, isso eu acho que é extremamente necessário. Mas aqui, em relação ao público, como que foi assim o momento em que você começou a ter acesso ao público, o público começou a entrar em contato com você pelas redes sociais? Como é que foi a sua reação em relação ao que o público tinha a dizer sobre você no reality?
Foi muito louco, porque eu tinha 3 mil seguidores, né, antes de entrar para The Voice Brasil. E num primeiro dia que eu apareci, eu já fui para 10 mil, assim, numa noite. Então, foi uma coisa muito louca, muita solicitação de mensagem. E eu, como, eu esperei muito por isso, né, para ter essa volta das pessoas a minha, através do meu trabalho. Eu lembro que eu fiquei 2 dias sem dormir, Marcelo. Minha mãe estava louca já. Respondi todo mundo. Eu respondi todas as solicitações, todas as mensagens. E aí eu comecei a cansar e mandava áudio. E o público abraçou muito, né? Assim, até porque foi um público muito, muito lado B também que veio até mim por conta de eu ter feito as blinds com a música do Bakushu do Blues, que também é algo atípico, né? Então, assim, foi um público muito, que eu tava muito, assim, inserida com eles, assim, numa sinergia muito forte. Foi louco ver muita gente chegando na minha vida do nada, assim, e conhecendo a minha história, a minha vida. Falei, caramba, chegou muita gente, assim, em pouquíssimo tempo.
Inclusive, na semifinal, em que você, infelizmente, foi eliminada, a diferença de votos no, na parte do público era pequena até, né? Você acha?
Foi muito pequeno, assim, né? Foi uma questão de, também de bandeiras e de coisas que a gente precisava também falar. Eu entendi a representatividade que eu tive e a das minhas outras colegas, assim, o porquê que teve essa diferença e o que comunicou essa diferença, né? E tá tudo bem, foi massa demais.
Mas valeu a experiência, né?
Muito, muito, muito.
Mas aqui, então... Completamos aqui a sua experiência no reality. Depois do reality, como que estava a sua cabeça sobre lançamentos futuros seus, assim, autorais? Sobre o que, que você ia produzir de música para a galera? Como é que você estava com a cabeça, assim?
Então, eu estava muito assim... Eu tinha escrito, né? Algumas músicas, tinha elas prontas, mas estavam guardadas. Não tinha ainda uma inserção, assim, de autoral na plataforma, né? A minha plataforma do Spotify, ela foi inaugurada pelas músicas do The Voice Brasil, né? Não tinha nada lá. E aí eu falava, o pessoal perguntava nas redes, em live, entrevista. E aí, quando vem música sua, eu falava, logo, até o final do ano, até o começo do ano vem. Aí,
aquele
isso aqui
meme
não tinha
do vem aí, né?
Vem aí, isso aqui não tinha nada, não existia, não conhecia produtores. Eu não tinha caminho, eu só falava assim, tá chegando, porque eu sempre fui muito de cocriar as coisas, né? E aí, do nada, eu conheci uma galera, que foi a galera do Sigo Som, e eu falei, cara, eu vou lançar essa tal música. E aí eu comecei a desbravar esse mercado sozinha, porque independente, você vai aprendendo tudo sozinha, né? E comecei, lancei a primeira música em fevereiro, e aí foi aparecendo produtores que tinham visto no The Voice, esperaram esfriar o programa para falar comigo, e aí começou a acontecer, e eu comecei a compor muito, esse ano foi muito intenso para mim de criação, assim, e aí começou a acontecer, mas até aquele momento eu não sabia qual ia ser o nicho, eu queria cantar, eu gostava de cantar coisas e que me comunicassem, mas de 0 a 100, né? Às vezes canta Elis Regina, daqui a pouco você está cantando um Emicida, então eu não sabia como é que eu ia me colocar com a minha música autoral para as pessoas, o que seria ela, qual categoria. Então eu fui meio que desbravando e me descobrindo, assim. Mas foi uma coisa muito, muito louca, assim, esse início meu no autoral e nas plataformas, sendo a Luana Granai, para entender o que as pessoas esperavam de mim, se estava comunicando quem eu fui no The Voice, com quem eu sou. Então teve esse trabalho aí.
Não, eu acho que por um lado é bom esse fator de você ter colocado vários gêneros diferentes durante a sua participação do reality, mas também tem essa coisa de que você não sabe muito bem qual gênero que tá pegando mais as pessoas, né? Eu acho que deve ser uma dúvida, tipo assim, ah, hoje eu cantei Flamingos e eu tive uma recepção muito boa. Aí depois eu venho arrasando com Bang Bang, porque eu vou ter que citar isso. E aí é um público totalmente diferente que consome essa música, por exemplo, dos artistas originais, né? E é um público, sim, totalmente diferente. E aí brincar com isso, né? Deve ter sido um trabalho difícil para você, de entender esse mercado, onde você estaria no mercado, mas eu acho que também é gostoso de você ter essas opções, porque as pessoas sabem que o seu trabalho, ele, falando até uma opinião própria minha aqui, que se a gente sabe que, independente do gênero que você escolher, você vai estar entregando músicas boas e entregando a sua voz, assim, que é maravilhosa.
Sim, e essa foi uma coisa que eu tenho tentado, porque quando eu comecei a falar de cantar, Eu tive uma conversa com alguns produtores, eles falavam assim, você tem que nichar, qual que é o seu segmento? Tem que fazer um segmento. Isso me tirava muito a paz, porque a gente não é uma coisa só na vida. E cada dia você quer ouvir, às vezes você quer ouvir um Barões da Pisadinha, amanhã você quer ouvir um Adriana Calcanhoto. Eu ficava muito perdida sobre isso. Falava, cara, se eu for cantar só MPB clássica, eu vou ter que cantar só isso no meu show? Tipo, eu ficava muito perdida. Então, eu tracei um caminho a fim de que as pessoas entendessem que de 0 a 100, qualquer coisa que eu cantasse ia ser a Luana. Então, eu preferi fincar mais a minha identidade como a minha persona do que com o que eu estava cantando, né? A única preocupação que eu tenho hoje, tanto na hora de compor quanto na hora de interpretar a música das outras pessoas, não é sobre o estilo musical, mas é sobre a mensagem que eu estou trazendo. Porque eu gosto de cantar coisas que comuniquem, assim. E aí, o estilo... As pessoas ouvem a voz hoje, já está conseguindo... Por exemplo, eu fiz um trabalho que está passando até na TV Globo, que é de um vestibular, de uma faculdade. Eu às vezes, faço algumas dublagens e afins assim, de locução. E ninguém sabia que era eu. Não tem créditos. E as pessoas vêm, cara, é você que está cantando isso aqui. Gravava. Então, a minha meta hoje é criar identidade. A identidade vocal. Que as pessoas falam, cara, é a Luana que está cantando. Então, seja um Chitãozinho Chororó, seja uma Elis Regina, ou um Black Alien, um Emicida, que as pessoas consigam identificar que sou eu que estou cantando aquilo ali, porque eu não posso prometer que eu vou ficar num nicho só.
Não, isso também eu acho que é uma tendência mundial, de que antigamente era muito comum, inclusive como você falou dos produtores que te falaram isso, era muito comum um artista ele ser assim, de um nicho específico e a carreira toda ele se dedicar a esse nicho. Por exemplo, se ele era do sertanejo, ele ia cantar sertanejo em todos os seus álbuns, todos os seus trabalhos. E eu acho que hoje em dia, com essa polarização, globalização, de que todo mundo é tudo e tem acesso a muitas coisas, é cada vez mais comum que os artistas eles bebam da fonte de diversos gêneros diferentes. E a gente tem exemplos aí igual Ludmilla. Posso dar um exemplo do pop aqui? Ludmilla, ela... Quando você vê, ela tá cantando pagode, aí ela solta um funk, aí na outra semana já tem um, igual essa semana ela lançou um afrobeat, aí já tem um R&B, entendeu? E eu acho que isso não é uma característica ruim de a pessoa estar procurando, querendo hitar de qualquer forma. Eu acho que é exatamente mostrar a versatilidade, mostrar que eu não gosto só de um gênero, então não tem motivo de eu cantar só um gênero.
Sim, e isso é a vida, né? É aquilo que as cores, né, que a arte tem, que eu acho que a gente sangra para diversos lugares. Tem hora que eu quero sofrer ouvindo uma Adriana Calcanhoto, tem hora que eu quero sofrer ouvindo uma Marília Mendonça. Eu quero ser acolhida, entendeu? Né? Nessas nuances, porque todo mundo é assim, né? Mas graças a Deus eu consegui agora traçar a identidade, mas dentro desse lugar que é a interpretação, que é a forma como eu me coloco.
Aqui, e só me confirma o dado, foram quantas músicas autorais até agora?
Eu tô com o Meu Jardim, Acalanto, Sair Por Aí, Flores Mortas e Efeito. 5 autorais até agora e uma, a sexta é um feat que eu fiz com o meu amigo, com o Igor, mas a música é dele, a canção é dele.
Ah, sim. Então são 6 músicas aí lançadas de forma autoral e eu senti uma pegada mais do MPB pro... com um toque de R&B, tô errado nisso?
Não, tá certíssimo, é isso aí mesmo.
E essa pegada de R&B, você tem como referência algum artista ou é uma coisa mais pessoal?
Então, eu falo que o R&B na minha vida, ele surgiu dentro da igreja, né? Eu cresci dentro da igreja, então eu cresci ouvindo muito coral, gostava muito, até em filmes, isso sempre me atravessou mais. Então, sei lá, assisti um High School Musical, mas o que me atravessava era assistir o Mudança de Hábito, com a Whoopi Goldberg, com aquele super coral e aquelas vozes divididas.
Não,
e
maravilhoso.
Aquele black music total. Então, tudo que tinha mais a black music sempre me cativou. Então, eu já achei ali meu caminho desde pequenininha, tentando fazer melisma e tentando, assim, achar um lugar. E eu sempre gostei de MPB também. Então, acho que o meu gênero, assim, que eu me identifico mais é o R&B com essa MPBzada que tem aí, por conta da televisão, porque eu cresci ouvindo Maria Rita, Elis Regina, por conta da TV, e esses filmes que eu falava, cara, eu quero isso com isso aqui, será que dá? Aí deu isso aí que eu virei.
E tá fazendo com muita maestria o último single seu, solo, Efeito, É uma indicação que eu vou deixar aqui para os nossos ouvintes, porque é de uma delicadeza, de uma qualidade vocal. Você está arrasando muito nos vocais e está uma coisa muito maravilhosa.
E se você se assustar, juro que eu vou devagar. Então tira.
Obrigada. Eu adoro essa música, muito especial para mim também. Gostei muito de ter feito ela, por vários motivos, mas pelo mais assim, que me toca muito é falar sobre esses assuntos, né? Nesse lugar de poder da mulher, de poder falar, ter o protagonismo, né? Nesse momento, assim, que normalmente sempre foram os homens que tiveram esse protagonismo, né? E a mulher poder falar, né? Tira a roupa e não ter medo de estar no protagonismo do corpo e do momento. E fazer acontecer. Então, acho que eu gosto muito dessa música.
Isso é extremamente importante. Acabou que eu falei dos seus projetos autorais antes de falar do seu, da sua live. Foi uma live, né? De covers.
Do tivemos Sentidos e Brasilidades, né? Que foram lives que fiz bastante cover, assim. E fui de 0 a 100, fazendo, cantando tudo, assim.
Nossa, gente, só cover maravilhoso. É, eu tenho uma música que eu gosto bastante, que faz me lembrar da minha avó e da minha... Enfim, de pessoas mais velhas que eu, que é Naquela Mesa, do Nelson, Nelson Rodrigues.
Sim.
E, gente, na sua voz ficou uma coisa impecável demais, viu? Eu acho que eu estava revendo hoje de manhã, assim, por causa da nossa entrevista, e eu novamente veio aquele sentimento mesmo de lembrança. Eu acho que quando a música... Principalmente uma regravação, quando ela consegue tocar da mesma forma ou até mais que a versão original, é uma coisa assim incrível.
E essa live foi justamente para isso mesmo, para lembrar as pessoas que a gente nada se pariu sozinho, né? Essas são as minhas referências, assim, e a gente vai continuar sendo, mas a gente está sendo hoje porque alguém foi antes, né? E a gente não pode ter essa visão assim, ah, novidade, coisas novas, porque na verdade nada é novo. Tudo bebeu de uma outra fonte que já existia antes. Então, eu gosto muito dessas musicalidades e de poder cantar essas músicas que fizeram tanta história e que ainda comunicam tanto, né, Marcelo? Não, envelhece, a música ela não envelhece, né? E Naquela Mesa é
Não.
uma música muito, muito especial, assim. Até dediquei no momento da live, eu dediquei para as pessoas que tinham perdido, né? Os entes queridos, muitas pessoas por conta da pandemia e afins.
É uma música muito tocante. Mas aqui, falando de efeito novamente, vamos ter mais novidades de efeito em relação a um videoclipe, alguma live, alguma coisa assim?
Então, o videoclipe de efeito, a gente não vai lançar ele esse ano. A gente ia lançar, só que não vamos mais, por conta da demanda agora, que como está voltando o mundo físico, a gente está dando uma atenção agora para as novas datas e precisa de muita alma para fazer as coisas, né? Então, eu que faço os roteiros dos clipes, é eu que penso no. Todas essas coisas. Então, eu vou deixar o pessoal apreciar mais um pouquinho aí a música nas plataformas e depois a gente vem com material visual bem bacana pro ano que vem aí, bem lacração, que a gente gosta disso. A gente entrega tudo.
Não, merece, viu? Merece. Eu quero
Sim.
muito um clipe bem sensual, hein?
Sim.
Então é isso. Você quer deixar as suas, já que você está focando agora nos seus shows, né, que devem ser maravilhosos. Não, não vi ainda, mas eu, se você vier para BH, pode ter certeza que eu vou estar lá.
Ai, que
Você
delícia!
quer falar as suas datas, futuras datas, assim?
Ai, que belezinha! Ó, eu tenho alguns eventos fechados, mas o que eu tenho para confirmar que a galera pode colar, pessoal de Ponta Grossa, Paraná. Eu vou estar em Ponta Grossa no dia 11, num festival no Baiacu, que é um bar super da hora, alternativo lá com uma galera muito massa, com banda, fazendo um show muito incrível. Pro pessoal, então, dia 11 de dezembro, no Baiacu, no Paraná, Ponta Grossa, vou estar lá já. É as datas que eu posso liberar, porque as demais são fechadas, eventos de confraternização de empresa, essas
Ah,
coisas.
sim, entendi. Não, perfeito. Então, galera aí do Paraná, fica ligado que tem Luana Graná aí na sua cidade. Luana, muito obrigado pela presença. Tô muito feliz mesmo com a nossa conversa. Você quer deixar suas redes para o pessoal te seguir, te acompanhar, quem não te conhece ainda?
Opa! Minhas redes é Luana Granai para tudo na vida. Instagram, YouTube é Luana Granai Oficial, e Twitter, página no Facebook é tudo Luana Granai. Só colocar lá que acha. E Spotify também, gente. Fica ligado que tem lançamento ainda. Tem lançamento
tem,
ainda.
Tem coisas novas esse ano ainda?
Tem coisas novas. Opa,
ai,
tem
que delícia!
Com outros ai,
adorei.
Artistas também.
Qual que é isso?
Ai, eu não posso contar ainda.
Não, uma exclusiva para o Icônico.
É ex-The Voice também. Duas ex-The Voices que vão fazer uma releitura. Uma releitura de uma música aí que o pessoal gostou bastante. A gente vai trazer ela de novo aí com uma nova roupagem pro pessoal.
Da sua temporada, né?
Não, de temporadas distintas.
Então, ó, gente, já temos muitas dicas, pessoal, aí, que é o FBI da internet. Eu quero nomes lá
falar,
no
ó,
meu Instagram.
Só vou falar, as duas têm cabelo colorido. Agora o resto, ai, que lute para saber quem é.
Adorei. Daqui a pouco tá só a galera. É fulano de tal, fulano de tal. Manda pra gente no Icônico que a gente dá essa notícia. Muito obrigado, Luana, pela sua presença. Esteja eu aqui, ó. Falei que está de portas abertas para você voltar quando você quiser.
Obrigada, eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade de falar aqui um pouquinho do meu trabalho com vocês.
Então é isso, pessoal. Um grande beijo e até o próximo episódio.